Olá! Você está ouvindo o podcast Elas na Palavra, o antigo Esposas pela Graça. Somos mulheres que acreditam que nosso Deus Criador se revela a nós através da sua palavra, da oração e da comunhão umas com as outras. É por isso que estamos aqui, juntas, na palavra, todos os dias. Seja através do podcast, dos nossos estudos e grupos de oração ou dos nossos encontros, nós queremos te encorajar e aprender juntas a conhecermos a Bíblia e assim conhecermos melhor a Deus e vivemos para a sua glória. Eu sou a Carol, host desse podcast, e é uma alegria enorme bater esse papo com você. Seja muito bem-vinda, minha querida. Olá, querida. Seja muito bem-vinda de novo ao podcast Elas na Palavra. Hoje a gente está aqui de novo com a Olivia, que vocês já conhecem.
Para falar de um assunto tão legal.
Olha, legal para você que não está vivendo.
Exatamente.
Não, brincadeira, é legal sim. É muito bom. Muito bom. Puerpério não é. Puerpério tem uma conotação negativa, né? O que que significa puerpério? Essa palavra, você sabe?
Aham,
por favor, já, então vai,
trouxe,
manda
a definição.
Ver.
Puerpério é o nome dado ao período do pós-parto, que tem uma duração aproximada de 3 meses, nos quais a mulher vivencia uma série de adaptações físicas e emocionais, e é quando a mulher se depara com o confronto entre as expectativas construídas durante a gestação e a realidade trazida pela chegada do bebê. É aquela velha história do expectativa e realidade.
Uhum.
É o choque de realidade, né?
Tá, então é mesmo um termo negativo, né? Porque você usou a palavra confronto aí.
Uhum. Então... É e não, mas vamos desenrolar isso.
Tá.
É, a literatura científica, ela comprova, né, que o puerpério é um período de conflitos, né, em que se alternam na mulher os sentimentos de alegria, medo, alívio, ansiedade, realização, dúvidas, entre outras coisas. E essas modificações estão relacionadas a modificações bruscas nos hormônios circulantes em nós. Ou seja, se a mulher deu à luz, haverá essa oscilação hormonal. Então, todas nós que demos à luz, passamos ou passaremos por isso, né? E é necessário que seja assim para o bom funcionamento das etapas seguintes ao nascimento do bebê. Aleitamento, retorno do corpo da mulher à condição anterior e tudo mais. E a nossa vida prática comprova a mesma coisa, né? Se você tem filhos aí que está nos ouvindo, em maior ou menor grau, vivenciou isso e vai concordar com o que a ciência afirma. Eu vou chegar no ponto do conflito. Por que que isso é visto como um confronto e por que que ele pode ser diferente, né? E um parêntese que eu acho importante de fazer aqui é sobre essa questão também da gente desmistificar os padrões de perfeição instagrâmicos, especialmente os instagrâmicos, né? Em que as realidades superficiais e fictícias são apresentadas e aí a gente vê, poxa vida, mas fulano de tal não teve um puerpério sofrido, não teve nenhum desafio de puerpério. Inclusive aquelas que não têm, que não passam pelos desafios, devem ser mais santas do que as que têm, né? Porque, ora bolas, aquela que está tendo ali está patinando em alguma coisa. E não é exatamente assim, né?
Mas deixa eu abrir um parênteses aqui também, já que você falou do Instagram que mostra tudo bonitinho.
Sim.
Vamos falar sobre o oposto também, né? Porque eu acho que tem aí um movimento de mães unidas que se juntam na sua miséria e que vão para o Instagram e eu li um
pra
livro...
Para pregar vitimismo.
É, exato.
E não mostrar vulnerabilidade.
Aliás, a gente tem um episódio, não me lembro o número, 69 talvez, sobre exatamente isso, né? Vitimismo versus vulnerabilidade. Vai lá ouvir se você não ouviu ainda.
Exatamente.
Mas eu li um livro, deixa eu tentar lembrar o nome. Eu li esse livro no meu primeiro puerpério. E foi uma delícia a leitura. Ah, M is for Mama. Eu não creio que tenha tradução em português ainda.
Não conheço.
Mas ela fala também disso. Deixa eu procurar aqui no Google rapidinho o nome da autora, pelo menos. Porque ela é uma influencer no Instagram, inclusive. Então, se você quiser ir lá seguir ela, ela tem muito conteúdo legal também. Obviamente é cristã, senão eu não estaria recomendando aqui. Nossa, não vou saber falar o sobrenome dela, mas é Abby Halberstadt. Vou falar em alemão, tá? Mas ela não é alemã, é Halberstadt. Em inglês eu não sei como é que ela pronuncia. E o Instagram dela, se eu não me engano, é M is for Mama mesmo. E no livro dela, ela fala justamente sobre isso, que não é o fato de você encontrar outras pessoas passando pela mesma coisa que você está passando, especialmente na internet, né? Não quer dizer que aquilo que você está passando, ou que aquilo que você, que a forma como você está vivendo aquilo é correta ou é boa. Então, assim, no sentido de que toma cuidado para não achar conforto, cuidado para não se validar na sua miséria, só porque você está achando outras pessoas online que estão passando pela mesma coisa que você está passando, né? O nosso, nós devemos buscar pelos recursos que Deus nos dá para passar por aquela situação difícil e não nos fazemos de vítima só porque a gente está achando validação em outras pessoas, outras mulheres online. Né?
E o puerpério, assim como outros temas, né? Ele não está claramente explícito na Bíblia. E como ele não está, então também o nosso comportamento diante dele também não está claramente explícito na Bíblia, mas a gente tem um norte, né? E seguindo aquela mesma, aquele mesmo fio condutor de mostrar que existe um norte na Bíblia para todas as coisas, a gente vai trazer duas passagens bíblicas que nos confirmam isso, né? Em 2 Pedro, versículo 1, capítulo 1, em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 a 21, diz: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia foi escrita por homens, mas ela foi inspirada por Deus. E em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16, diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Na Bíblia a gente não vê nenhuma citação clara, né, sobre o puerpério, mas a gente vê ali relatos de gestações, de nascimentos, de milagres relacionados a eles. Inclusive tem até aquela história de que as pessoas falam: ah, quando eu chegar lá no céu eu quero procurar Pedro para perguntar como foi a sensação de andar sobre as águas, etc. Se eu tivesse alguém que eu gostaria de sentar do lado para tomar um café, seria Maria. Eu gostaria de perguntar a ela: como foi seu puerpério, irmã Maria? Né? Eu acho que eu gostaria muito. Tenho curiosidade de saber, sempre, sempre tive curiosidade de saber sobre assuntos relacionados à maternidade de Maria. Mas não existem esses relatos na Bíblia, e Deus fez assim por um motivo que a gente também não sabe exatamente qual é, mas ele tem um motivo. Através da Bíblia a gente tem um norte para tantas coisas, né?
Deixa eu só contar uma coisa bonita, engraçadinha, que você falou, que tem curiosidade sobre a maternidade de Maria. E a gente tem um livro aqui que é The Christmas Promise, A Promessa do Natal, que era para eu ter guardado já, do Christoph, né, de criança. Mas ele pede toda noite para ler essa história para ele. E lá fala do nascimento de Jesus, claro, e mostra uma figurinha de Jesus pequenininho, assim, andando de fralda pela casa. E todos os dias ele aponta para aquilo e fala: Jesus de fralda. E esses dias eu pensei, eu estava trocando uma fralda e a gente está naquela fase que o Elijah faz xixi na gente toda vez que a gente troca a fralda dele. Eu fiquei pensando, será que Jesus fez xixi em Maria? Né? Essas coisas assim, tão... A gente não... A gente acha que Jesus já nasceu assim... Não
grande.
Sei, diferente, já nasceu grande. É, que é. Maria não passou por essas coisas.
O meu primeiro filho nasceu em novembro, né? E eu tive um puerpério bem difícil do primeiro filho. Eu tive baby blues, eu tive um puerpério bem, bem desafiador. Eu pensava muito o tempo inteiro, como era perto do Natal, Advento e tudo mais. Na minha mente só vinha Maria, só vinha Maria. Gente, será que Maria teve mastite? Será que ela teve facilidade para amamentar? Como será que foi tudo isso? Eu tinha muita curiosidade de saber. Mas, enfim. Em nenhum momento da Bíblia a gente vê... É uma promessa de vida sem dores, sem desafios e sem lutas do lado de cá, né? Então, desse modo, a gente consegue concluir também que só haveria um puerpério sem perrengue lá no céu. E a gente imagina que lá não vai ter. No Éden, antes do pecado, certamente o plano original era para ser assim, né? Mas o pecado trouxe, entre as consequências, os sofrimentos na gestação e nos partos, como a gente vê lá em Gênesis 3:16. E isso, a gente já consegue puxar um gancho que é necessário para a gente se lembrar de que o plano da criação era perfeito. Então, eu acredito que dentro daquele plano não haveria os desafios do puerpério como nós conhecemos hoje, porque não haveria dor, não haveria dificuldade. Mas o pecado nos trouxe isso. Só que a gente não para por aqui. Então, é aqui que a gente volta, lá para o comecinho, quando a gente falou... Ah, mas será que realmente é um conflito, um confronto, uma época de muitos desafios? Sim, eu acredito que sim, mas Jesus nos redimiu e isso significa que até mesmo o penoso puerpério pode ser ressignificado em Cristo. Então, ainda que seja doloroso, ainda que seja desafiador, em Cristo a gente tem socorro, né? A gente tem suporte, a gente tem... apoio. Só que esse é um assunto que ele é muito especial, eu particularmente gosto muito dele, talvez pela minha experiência e pelo que ela me causou, pela resultante dela na minha vida, e ela se desdobra em tantas vertentes, né? Mas a gente quer focar em um aspecto peculiar, que é o casamento. Como fica o casamento no puerpério e logo depois dele? E aí você pode estar se pensando aí, é uma fase tão cheia de conflitos, de desafios, me deixa aqui sozinho com meu bebê, isso é hora de eu me preocupar com o casamento, deixa isso para depois, né? Só que o grande problema é que o puerpério pode durar 3 meses, né? Só que as consequências dele podem se prolongar bastante. E eu tenho os dados de uma pesquisa que foi realizada em uma comunidade de pais na Inglaterra, em conjunto com um programa de TV americano. E nessa pesquisa que eles fizeram, eles observaram que 1/5 dos casamentos terminam em divórcio durante ou pós-puerpério.
Nossa!
1/5. É um número muito alto. Eu tentei encontrar esses dados aqui do IBGE, para a gente ver qual era esse panorama aqui no Brasil, e eu não consegui nada assim tão específico de época de vida dos filhos. Existe lá um mesmo número também, é 1/5 dos casamentos, dos divórcios que acontecem após a chegada dos filhos, mas não especifica a fase...
Quanto tempo,
né,
depois?
O momento, depois de quanto tempo... Mas, se a gente olhar à nossa volta, na nossa vizinhança, a gente vê na prática, na vida ao vivo mesmo, a imensa quantidade de casais divorciados pós-puerpério ou apresentando seríssimos problemas no casamento. Eu frequento muitos parquinhos, né? Então, eu estou sempre me relaciono muito com outras mães. E se eu fosse fazer uma pesquisa, eu acho que eu teria dados também bem alarmantes, porque... Na vida ao vivo, a gente vê que realmente os desafios no casamento pós-puerpério ou durante ele ali são muito grandes, realmente. E as consequências são desastrosas muitas vezes. A
É
gente
porque
pode
é um
fazer as nossas.
tempo meio brutal, né? É um período.
E como é algo que... Isso acontece por causa da queda, eu acredito, mas é algo que está relacionado ao funcionamento do nosso corpo.
É, sim.
Então, tem coisas ali que a gente não tem domínio, a gente não tem
Não.
controle, né? Essa questão da oscilação hormonal, a gente não tem como controlar isso para voltar para o prumo, né? Para voltar para o equilíbrio.
Mas e isso, né, a oscilação hormonal, que eu acho que aí as consequências disso talvez a gente nem saiba tão certo como identificar. Tipo, ah, isso é por causa dos hormônios que tá acontecendo, né? Mas também tem a privação de sono, gente. O que que é a privação de sono na nossa vida? E aí, as consequências disso a gente consegue identificar melhor, eu acho, sabe? Ah, tô nervosa, tô cansada, tô, óbvio, né? Não tô conseguindo raciocinar direito, enfim. A privação de sono é uma coisa brutal. Né? E tantas outras coisas, mas enfim, você ia perguntar das nossas experiências. Fala um pouquinho como que foi a tua.
Quando eu penso na minha própria
As
experiência,
tuas.
como eu falei, né? Eu tive um primeiro puerpério bem desafiador. O segundo não tinha uma aparência tão desafiadora, mas ele foi muito desafiador também. E em relação ao casamento, eu pedi autorização do meu marido para falar sobre isso. Foi o momento da nossa história enquanto casal em que eu pensei, de fato, em ir embora de casa.
Que
Completamente
doideira, né? Já pensou?
surtada, né? Eu de fato pensei, e eu fiz um plano de fuga. E se quem me conhece sabe, o meu posicionamento acerca de divórcio é algo que impensável, né? Não é algo,
Fora de
não é uma
questão.
possibilidade, é fora de questão. Mas foi uma questão levantada. E eu me lembro que eu tive direito à licença maternidade no nascimento do primeiro filho, porque eu fazia contribuição do INSS e tudo mais, né? E eu me lembro que eu fui sacar esse valor no banco, que eu tinha direito, e eu tinha o plano de, com esse valor, fugir da face da terra com o causador do meu tormento, entre aspas. Não, não é tormento, não. Mas o causador de tudo aquilo, né? Porque eu iria fugir com o bebê. Só que o dinheiro não foi suficiente. Então eu voltei para casa.
Glória a Deus.
Imagina para onde eu iria. A polícia ia ter que me resgatar depois. Eu saí do trabalho para o meu marido. Mas enfim, é só comprovando, na verdade, que. Não comprovando, mas dizendo que a minha experiência foi realmente muito
Muito
desafiadora,
forte.
foi muito difícil. E em uma condição, em uma situação em que eu posso dizer hoje, passado esse tempo todo, que eu estava completamente fora de mim, né? Não eram pensamentos que já tinham pairado na minha cabeça em algum momento da minha vida, porque eu entendo, eu enxergo o divórcio como não sendo uma possibilidade. Então, e ali ele estava bem, bem vivo, bem forte. E é isso mais que eu tenho a dizer, pois senão daria um longo podcast aqui sobre sobre todas as vivências puerperais da minha vida.
Mas isso foi no segundo puerpério?
Foi no primeiro. No segundo eu fiz pior um pouco.
Como assim? Ah, eu acho que eu
Eu não
sei
me
o que você
divorciei, mas assim, no segundo eu inventei de fazer outras coisas para suprir necessidades que eu tinha, né? Que eu julgava ter.
Ela achou que ela não tinha suficiente para nas mãos para fazer.
Exato, eu achei que eu não tinha coisa suficiente para fazer e eu abri um negócio tendo um filho de 1 ano e meio e um bebê recém-nascido. Apenas isso. E achei que eu ia dar conta e eu fui até muito longe nesse desafio. Aos trancos e barrancos, sacrificando a minha própria vida, sacrificando o meu tempo com Deus, sacrificando a vida dos meus filhos e do meu relacionamento com eles. E, né, em grande dimensão, sacrificando o meu casamento. E foi o que eu coloquei por último na fila, né? E também, quando eu vejo isso, que eu olho para trás, eu percebo o quanto que eu estava fora de mim, realmente, naquela situação toda.
Uhum.
Mas muito do que eu vivi hoje, eu consigo ver que o grande problema era a ausência de Deus na minha vida, né?
Sim.
Era o velamento, assim, fechei os olhos para aquilo que era verdade e olhei apenas para mim, olhei apenas para o meu umbigo, para as minhas necessidades, para as minhas carências, e esqueci que quem poderia suprir todas elas era Jesus, né? E a gente vai chegar nesse ponto aí, porque eu acho que esse é o ponto crucial, é onde a gente tem que se segurar para viver e para atravessar um puerpério de uma forma digna e sem essas intempéries, essas loucuras que nós podemos estar sujeitas, né?
É, mas você teve uma experiência muito forte mesmo, né? Então, muito... meio extrema.
É, bem extrema. Mas, de novo, como eu falo que eu convivo muito no parquinho, quando eu converso com as mães do parquinho, e o pessoal abre o coração, mães do parquinho que são minhas amigas, não vou falar o nome de ninguém. Mas, muitas mesmo. Se eu fizesse uma pesquisa, realmente, eu acho que eu ia ter resultados bem, bem assustadores. Muitas relatam situações parecidíssimas com a minha. Tendo experiências de vida, tendo tudo muito diferente. Então, a forma louca mesmo como o puerpério funciona na mente de uma grande parcela de mulheres é realmente... No mínimo, a gente pode pensar que é preocupante.
Sim,
né?
É.
Preocupante.
É muito importante... É muito importante a gente falar sobre isso, porque eu imagino que muitas mulheres se sintam sozinhas nisso, né? E culpadas, tipo, quem sou eu? Não se reconhecem mais e daí sentem culpa por estar sentindo tudo aquilo. E justamente no momento que é para ser tão feliz e tão leve, nossa, chegou um novo membro, né? Olha que coisinha bonitinha, um bebezinho novo na família e tal, é motivo de alegria. Como assim eu tô me sentindo desesperada enfim, tô sentindo toda essa raiva, toda essa tristeza, toda essa angústia e, enfim. Então, eu acho que causa muita culpa, e daí as mulheres talvez não conversem muito sobre isso, principalmente no meio cristão, porque, né? Alegrai-vos.
Como pode?
Então, é muito importante a gente conversar sobre isso, porque daí eu acho que, sabendo que isso é algo, é uma possibilidade, né? E que é algo que realmente está, eu não posso dizer fora do controle, os hormônios estão fora do nosso controle, claro, mas como a gente vai lidar com isso, a gente pode... A gente pode se preparar já, né? Só que isso só acontece se a gente sabe dessa possibilidade. Se a gente não conversa sobre isso, aí quando acontece, você se acha a única alma no mundo que tá passando por aquilo.
E a pior das almas, né? Como é possível eu ter esse tipo de sentimento, exatamente, sendo tão agraciada, tão abençoada como eu estou sendo,
isso.
Né?
Isso.
Mas enfim, o que a gente quer tratar aqui não é sobre a nova configuração familiar, não é o X da questão, o problema da questão não é antes eram só dois adultos, agora são dois adultos e um bebê, ou tinham dois adultos, agora tem e uma criança maior, agora tem mais um bebê, enfim, não é isso. Também a gente não quer tratar sobre a presença ou a ausência do romance, até porque no puerpério a gente não pensa nisso realmente.
Então, e os hormônios realmente não contribuem para o romance no puerpério.
Então, na verdade, não é esse ponto que a gente quer chegar, né? O que a gente quer falar realmente é sobre o relacionamento entre o marido e a esposa, o que acontece com eles após a chegada dos filhos e o que a gente pode fazer à luz da Bíblia para que esse período possa ser o mais leve e tranquilo, com o máximo de unidade possível, né? E eu acho importante a gente dizer, eu tive uma experiência desafiadora, duas experiências desafiadoras no puerpério, mas eu não ousaria dizer aqui que se eu tivesse um outro puerpério, eu garantiria que isso seria diferente.
Uhum.
Por que eu não ousaria dizer? Porque eu preciso me lembrar da minha vulnerabilidade e da gigantesca necessidade do agir do Espírito Santo em nós, uhum. né? Então, ai de mim se quisesse me munir de todas as ferramentas possíveis, acreditando que assim eu conseguiria me livrar de mim uhum. mesma e vencer pelo meu próprio braço.
Uhum.
Não, eu não conseguiria. E isso tem que ficar bem claro, né? As nossas forças não são suficientes para vencer um desafio tamanho como esse. A gente precisa muito, desesperadamente, do agir de Deus, do agir do Espírito Santo em nós.
Uhum.
Somente Deus, né? Somente Ele pode fazer algo em nós e através de nós, para que esses dias possam ser o menos caótico possível e o nosso casamento seja preservado enquanto tudo isso acontece.
Uhum.
Né? Somente pela graça, pelo cuidado dEle mesmo.
Uhum.
Deixa eu interromper essa conversa rapidinho para te contar de um recurso muito legal que fizemos especialmente para você. Os nossos episódios temáticos, como esse daqui que você está ouvindo agora, vêm acompanhados de um estudo em PDF que você pode baixar de graça no nosso site para fazer sozinho em casa, enquanto você ouve o episódio ou depois que você ouviu para gravar melhor aquilo que você ouviu, ou com um grupo de amigas ou até com um grupo de mulheres de sua igreja. Para ter acesso a esses estudos, é só você entrar no nosso site www.elasnapalavra.com www.elasnapalavra.com. Clicar em Para Você no menu, selecionar o estudo ou material que você quiser ou procurar por ele no campo de procura do site e baixar o PDF. Nós oramos para que esses materiais possam te encorajar e te ajudar na sua caminhada com o Senhor.
Mas já que é assim, qual seria então a nossa parte nessa história? E eu vou falar de alguns pontos aqui, mas os dois primeiros pontos, ele vale para qualquer uma de nós em qualquer fase da nossa vida. O primeiro deles é que nós precisamos reconhecer, né, a nossa própria vulnerabilidade e para isso a gente precisa resgatar o que a Bíblia diz sobre a nossa identidade. Então, em Gênesis 1, 27, diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Em Romanos 3, 23, nós somos pecadores. Em Romanos 3, 24, nós fomos redimidos. E em Efésios 1, de 9 a 10, nós todos temos uma missão aqui na Terra.
Uhum.
Né? Então, em Cristo, nós somos vulneráveis e precisamos e dependemos totalmente disso, dele. Precisamos e dependemos totalmente dele. Tem dois episódios que a gente falou bastante sobre essa questão de vitimismo e vulnerabilidade. Tem um outro episódio que a gente fala sobre a questão da identidade, com mais detalhes,
uhum.
e esses são a chave para para esse primeiro ponto que está sendo trazido aqui, né?
Uhum.
Só que ao reconhecer a nossa vulnerabilidade, automaticamente a gente reconhece a nossa dependência em Deus e o tamanho da maravilha de Deus sobre as nossas vidas.
Uhum.
Então, tem alguns versículos aqui que eu separei e... lá na frente eu vou falar uma outra coisa. Se você está grávida, esperando pelo seu filho, e você quer se munir de algumas ferramentas que te ajudem, anote esses versículos, porque eles vão te ajudar.
Uhum.
Salmos 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deuteronômio 31, 8, e eu escolhi a versão da Nova Tradução na Linguagem de hoje, que ela está falando de uma forma que eu achei muito legal, que é: o Senhor Deus irá na sua frente. Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará. Não se assuste, nem tenha medo.
Uhum.
Salmos 91, 2. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Isaías 41, 10. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. E Salmos 34, 8, também na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Procure descobrir por você mesma como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele.
Uhum.
São passagens específicas, né, mostrando a grandeza de Deus, quão forte ele é e o quanto que nós podemos confiar Sim. nessa potência que é o nosso
Sim.
Deus, né?
Uhum.
O segundo ponto, né, que também vale para todas nós, é que podemos e precisamos utilizar as ferramentas que estão ao nosso alcance no processo de santificação. Então, é para isso que existem as disciplinas espirituais. E nesse caso específico, eu acredito que a leitura da Bíblia e a oração são excelentes opções, porque elas uhum. estão...
elas, são essenciais, né?
São essenciais e compatíveis com as limitações de tempo que nós temos,
uhum.
né? E também a gente tem uma série falando sobre disciplinas espirituais, também uhum. você pode ouvir esse episódio lá, a gente fala sobre leitura da Bíblia e oração, e todas as outras disciplinas espirituais também vale muito a pena ouvir. Mas a gente quer afunilar a nossa conversa, né? Então, grávidas, puérperas, encham-se da palavra de Deus durante a gestação.
Uhum.
Memorize versículos, guarde eles em seu coração. Em Salmo 119, do 11 ao 16, diz: Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. É muito comum, durante a fase da gestação, a gente se encher de conhecimento sobre parto, sobre amamentação,
uhum.
as versões perfeitas, né? Sem dor, inclusive.
Uhum.
É comum a gente usar o nosso tempo, os nossos esforços em chá de fralda, chá revelação, ensaio fotográfico. E, na verdade, não há um problema nisso,
uhum.
né? É um momento único, é especial e deve ser celebrado de todas as
Sim.
maneiras. Mas esse não deve ser o nosso único norte. A gente não pode se afundar nisso e esquecer daquilo que realmente é essencial, né?
Uhum.
Encher a nossa mente e o nosso coração da verdade do Senhor nos capacitará para o enfrentamento dos dias difíceis que o puerpério trará. E a gente precisa se preparar antes dele chegar,
uhum.
né?
Uhum.
E de uma vez por todas, né? Não se deixe seduzir pelo engano de que isso não acontecerá com você. Porque você precisa considerar que as chances de você ter dias difíceis durante essa fase são altas.
Uhum.
Sim, eu entendo que tem, como eu falei lá, né? Em maior ou menor grau, a gente vai experimentar isso.
Uhum.
Mas todas vamos experimentar, né?
Uhum.
Então... enquanto nós estamos grávidas, especialmente do primeiro filho, a gente não admite isso, né?
Uh-uh. A gente não sabe muito o que esperar, né?
Não sabe, tipo, não, eu demorei quantos anos para engravidar?
Uhum.
Eu sou a pessoa desta face da Terra que mais deseja ter filhos no mundo.
É.
Como
uhum.
eu vou ter isso,
uhum.
né?
Uhum.
Como eu vou sentir vou ter esse sentimento dúbio?
Uhum.
Jamais isso vai acontecer comigo.
Uhum.
Aconteceu. E caso você não tenha se preparado, né, com a palavra de Deus antes do puerpério, também não se desespere. Caso você já esteja vivendo essa fase, não se desespere. Durante o vendaval é possível fazer isso também, né? Vai
uhum.
ser mais difícil porque o tempo é mais reduzido, a gente está mais cansada,
uhum.
o corpo sofre mais, né? Mas é possível, sim. Tenha a palavra de Deus acessível e visível para você. Na segunda gestação, eu iniciei já um processo que me facilitaria a vida. E foi uma época em que eu fiz vários cartões de versículos, colei pela parede do quarto, enquanto eu amamentava, eu lia. E eu tinha do lado da minha poltrona ali de amamentação a Bíblia, tinha outros livros que eu ia lendo, só que durou pouco tempo. Eu não consegui manter o ritmo.
Uhum.
Mas mantenha o ritmo. E tenha realmente tudo isso a seu favor, né? Fácil. Tenha a Bíblia fácil, não deixe ela distante. Tenha a Bíblia ao lado, para que você possa realmente fazer uso dela em todo o seu tempo, né?
Uhum.
E ore em todo o tempo, sem cessar.
Uhum.
Em todo o tempo. Encha uhum. a sua mente da palavra de Deus. Recite para você mesma, para o seu bebê. Ore sobre o que você está meditando. E aí também é um outro gancho que eu puxo aqui, e eu me incluo dentro desse chamado agora, é que se você não está vivendo essa fase agora, mas você conhece alguém que esteja, se disponha a ser um canal de bênção na vida dessa pessoa. Uma das coisas que eu mais sentia falta, eu chorava muito, ai meu Deus, manda alguém para me pastorear, porque eu estou cuidando dos meus filhos, eu estou me doando por inteiro aqui, eu estou pastoreando eles, inclusive, porque eu li a própria palavra de Deus para eles também. E eu precisava desesperadamente de alguém que fizesse a mesma coisa por mim. Eu tinha necessidade, o sentimento que eu tinha no coração era de uma necessidade exatamente igual, de alguém que viesse, me carregasse no colo e lesse a palavra de Deus e orasse junto comigo, segurasse na mão realmente, né? Em muitos momentos, eu senti Deus fazendo isso, claro. Mas a gente sente isso de uma forma mais palpável quando uma pessoa é usada por Deus para fazer isso, né? Então, eu acho que é de muita valia que nós, que estamos vivendo uma outra fase da vida, estamos em uma outra estação, que a gente se disponha, se disponibilize e que a gente esteja atento ao nosso redor. Quem são as pessoas que precisam da gente agora, né? Eu posso pastorear alguém, eu posso dar colo para quem? E a gente pode fazer isso, sim. Em terceiro lugar, se antecipe ao puerpério, converse sobre o assunto com seu marido, mostre a sua vulnerabilidade, busque apoio e seja bem clara em relação a isso. Organize um esquema de guerra em casa, com alimentos pré-preparados, ajuda de alguém se for possível, oriente explicitamente o seu marido sobre algumas tarefas da casa, que ele possa ser seu auxiliador durante esse tempo, né? Façam combinados. E lembre-se, né? Lembrem-se um ao outro de que essa fase mais difícil, ela não dura para sempre. Então, que vocês dois estejam conscientes, né? Cientes de que ela passa.
Uma das perguntas do Instagram foi, inclusive, como eu não entendi 100% o que ela quis dizer. Mas ela perguntou isso, como ajudar o marido a ser mais assertivo.
Nessa eu diria fase. Que conversando claramente com ele antes da criança nascer, né? Converse, se é o primeiro filho, converse com outras mulheres que já tiveram filhos e pergunte sobre as necessidades reais, assim, que elas sentiam na casa. Então, ou considere também que você não vai conseguir fazer as coisas de casa, por exemplo. Então, o que, que é indispensável para você? É indispensável que eu tenha almoço todos os dias. Então, marido, vamos congelar comida antes ou vamos ver quem pode fornecer comida para a gente durante esse período. Ou aprenda a fazer um arroz, um feijão, fritar ovo. Mas conversem, né? Conversem antes para que esses combinados aí estejam bem estabelecidos.
E eu diria, não assuma que ele saiba, né? Às vezes a gente precisa realmente ser bem específica, como você falou. Não é nem assumir que ele saiba. Eu acho que o mais perigoso é a gente assumir que ele vai enxergar que a gente está com alguma necessidade. Tipo assim, como que ele não está enxergando que eu preciso de ajuda nisso, nisso e nisso? Sabe? Ao invés de simplesmente falar, olha, você pode ajudar, né? Pode fazer isso, pode fazer aquilo e tal. Esse é muito... É uma armadilha ficar assumindo que a pessoa tem que enxergar a nossa necessidade. Não, vai, simplesmente fala, né? Vai evitar bastante dor de cabeça para os dois lados.
Exatamente. A conversa vai ser ótima. Em quarto lugar, tenha isso também funciona. Tenha um caderno de anotações com pontos importantes que vocês precisam fazer, dos ajustes que vocês precisam fazer em relação ao novo modelo da família que vocês têm. Porque coisas novas vão acontecer, coisas que não foram previstas, que não foram conversadas antes. E só que no momento em que a gente está vivendo o vendaval, com os nossos olhos enxergando de uma forma muito nebulosa, não é exatamente o momento para a gente conversar a respeito. Então, pega um caderno e escreve: estou inquieta, estou insatisfeita com esta situação. E no momento oportuno, chama o marido e conversa sobre o assunto para poder estabelecer um novo ritmo e fazer os ajustes necessários, né?
Legal.
E aí eu tenho várias citações bíblicas aqui sobre como do motivo e da importância da gente guardar a língua no momento certo para não falar o que não deve e conversar realmente com sabedoria depois, né? Em Salmos 4:4, quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Tem vários, eu vou citar eles, não vou ler todos, mas é Provérbios 12, 18, Provérbios 15, 1, Provérbios 17, 28, Provérbios 29, 22, Eclesiastes 7, 9, Tiago 1, 19 ao 20, que é bem conhecido, que é meus irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, anote as questões e trate do assunto depois. Em quinto lugar, e isso é tão importante, gente. Tenha o máximo possível de tempo de qualidade com seu marido antes do bebê nascer. Enquanto a gente espera o primeiro filho, o assunto é o filho. A gente só fala de fralda, de preço de fralda, de como vai ser quando o neném chegar, do quartinho. O assunto é só o filho. Não que não seja importante, é gostoso fazer tudo isso, mas a gente, na gravidez, a gente já abafa o casamento, né? Já não sai mais com o marido, só pelo prazer de sair com o marido. Não fazem as coisas que gostam juntos, nem lembram mais. A gente só lembra daquilo ali, do bebezinho que vai nascer e esquece de viver o hoje. Então, antes das crianças chegarem, antes dos bebês nascerem, eu acho super, super importante que a gente tenha um tempo de qualidade mesmo com o nosso marido, aproveitando, né, cada dia, um de cada vez, porque a vida realmente vai mudar, ela será maravilhosa de uma forma diferente. Mas aquela experiência só sua e do seu marido, ela vai acabar, né? Aquilo, não sei se isso volta algum dia, isso eu poderei dizer daqui a alguns anos, mas eu desconfio que não.
Acho que volta mais diferente de novo, né? Volta só os dois, mas também vai ser uma situação diferente de vida de novo, né?
Mas aquele momento ali em que são só os dois mesmo, eu acho que tem que ser vivido intensamente e intencionalmente até que os filhos cheguem, né? E para fechar aqui essas minhas dicas, existe uma frase, né, um conselho que é conhecido, que é: se você vai se doar aos outros, deixe Deus te preencher. E eu acho essa frase, essa citação muito importante, porque ela invalida algo que muitas vezes a gente deixa florescer no nosso coração e ganhar espaço, que é: se o meu tanque está vazio, eu não tenho como doar para ninguém. Se eu não recebo amor, eu não tenho como doar para ninguém. E, na verdade, o amor maior a gente já recebeu. Nós precisamos ser cheios, preenchidos por Deus, para que a gente seja aptos, para que a gente tenha capacidade de doar. Então, não é apontar: poxa, o meu marido não me ama, não faz isso, não cuida de mim. Poxa, e a minha mãe não cuida de mim, né? No meu puerpério, a minha mãe tinha que estar aqui. Poxa, a minha vizinha não tem nada para fazer, por que ela não está aqui me ajudando? E não, a sua ajuda, não que eles não possam ajudar, não é isso. Mas a gente tem que se preencher. Esse tanque que a gente tanto fala precisa ser preenchido por Deus, né? Existe uma citação famosa, bem famosa, do Blaise Pascal, que ele fala que o tamanho do vazio que há em nós é do tamanho de Deus. Portanto, ele só pode ser preenchido por ele. Então, não adianta a gente querer encher o nosso tanque com aquilo que o nosso marido... Não que isso não seja importante, mas o que o nosso marido enche, a forma como o nosso marido enche o nosso tanque, ela não é capaz suficiente de preencher a necessidade que a gente tem de Deus, né? Então, sim, se encham de Deus. Então, essas são as
muito
minhas dicas.
Bom. Bem, eu tenho anotado aqui também algumas diquinhas. A minha cabeça não tá funcionando, porque eu estou nessa fase agora do puerpério, há 5 semanas apenas. E para mim foi bem difícil pensar sobre esse episódio, assim, bem... É difícil pensar sobre isso quando você tá passando por isso, né? E por mais que as minhas experiências não tenham sido tão desafiadoras como as tuas, é desafiador, é cansativo, né? Eu citei antes, mencionei antes, ou comecei a mencionar, né? Que além das flutuações hormonais, ou não é flutuações, qual que é o nome em português? Oscilações hormonais. Além, tem a questão da privação do sono. E além disso, também vem questões em cima disso que são muito pessoais, né? Por exemplo, no nosso primeiro nascimento do nosso filho biológico, né? O Christoph, o meu primeiro puerpério, eu tive muito, lidei muito com a questão do medo da perda dele, porque a gente já tinha perdido nossa filha Ellie. Então, essa história tá no episódio 18, se alguém não sabe do que eu tô falando. Então, tem questões da nossa história que vem à tona, vem muita coisa à tona nesse momento de vida, né? Não sei o que acontece, mas vem um monte de sentimento, um monte de coisa para lidar, né? E a questão E é difícil lidar com tudo isso quando você já está exausta, quando você está, né? Uhum. Então, é desafiador. E esse puerpério que eu estou vivendo agora, ele está sendo bem mais tranquilo. Eu já diria que o primeiro não foi assim, muito desafiador. Não foi como o teu. Uhum. Foi desafiador, mas não foi como o teu. E esse está sendo bem mais tranquilo em vários, principalmente com relação assim a como a gente está vivendo a maternidade e paternidade dessa vez, né? Muitas coisas, a gente faz muitas coisas diferentes com o segundo ou terceiro filho, né?
Uhum.
É tudo já mais sabe relaxado. Que ele não morre, se espirrar. Exato, já sabe que o espirro não quer dizer que vai morrer. Já sabe que a cólica daqui a alguns meses vai passar. Já sabe que a privação de sono daqui a uns meses ou anos, talvez, espero que vai passar. Ai, ai, ai.
Vai passar.
Amém, Jesus, recebo. Esse eu ainda tô para ver passar o do primeiro filho. Ainda não passou. Mas enfim. O que eu tava falando? Aí, ó, provando o meu ponto de que a cabeça não funciona mais. e esse puerpério, gente, tá tão tranquilo que eu não sei mais nem o que eu tô falando. Não, mas é mais tranquilo nesse sentido. Por outro lado, a gente está passando por uma mudança de casa agora. E a questão do casamento também está sendo bem desafiadora, porque a gente tem essa tendência terrível de descontar na pessoa que está mais próxima de nós tudo aquilo que a gente está sentindo de negativo, né? Então, eu falei com o Dani hoje sobre isso no carro também, pedi perdão para ele e reconheci que, mais uma vez, né, que a gente quer achar um culpado para tudo que está acontecendo de negativo, né? De negativo, cansaço, enfim. Eu falei para ele,
de anormal.
Eu falei para ele, amor, você nem sabe, mas muitas vezes você não sabe porque eu não expresso, né? O Espírito Santo me freia antes de eu colocar para fora, muitas vezes. Mas, por exemplo, a gente estava andando de carro, tinha um trator, uma máquina, sei lá, na nossa frente, o trânsito estava super lento. E aquilo me irritou. E eu queria culpar o Dani por causa do bendito trator que estava na nossa frente. Eu falei para ele, você
mas,
nem...
Mas, amor, o que eu fiz? É. Nasceu!
Então eu falei pra ele, ai amor, você nem sabe o quanto que eu tento, o quanto mais que eu poderia estar descontando em você que o Espírito Santo me freia. Graças a Deus, né? E a gente tem essa tendência, e isso é muito triste. Então, a primeira dica que eu diria é tentar se lembrar disso, de que a causa, de que, primeiro, algo que a gente já falou bastante aqui, nós não estamos lutando um contra o outro, né? Nós estamos juntos lutando pelas mesmas coisas e contra as mesmas coisas, né? Contra o inimigo e pelo bem-estar dos nossos filhos, e enfim. Então, lembrar disso. E lembrar que sim, o nosso corpo está passando por mudanças, por um cansaço muito grande, e que isso tem consequências, e que a nossa reação provavelmente está sendo muito maior do que a circunstância pede, né? É, provavelmente aquilo que a gente está sentindo não é equivalente à gravidade real da situação. Então, o que a Olivia falou muito sabiamente, cale-se, né? Freia a língua, não coloca para fora tudo que está sentindo, espera passar, daqui meia hora, 15 minutos vai ter passado. Se você não se refrear, você provavelmente vai ter que ir pedir perdão depois. Essa é a consequência. Essa é a realidade, né? Então, não confia nos sentimentos. Não acha que o que você está sentindo é a realidade, né? Prega a verdade para si mesma. O que a Lívia falou. Se enche da palavra de Deus antes, já, durante e depois, né? E eu acho que a humildade é fundamental para o bom relacionamento do casal. Em todas as fases, mas principalmente nesse momento, né? E parceria. Lembrar de que o nosso jeito de fazer as coisas, ou o jeito que a gente foi criada, não é necessariamente o melhor jeito de fazer as coisas, e com certeza não é o único jeito de fazer as coisas, né? Nessa época, assim, no início da vida do casal como pais, a gente vem cheio de opiniões de como devem ser feitas as coisas, como que deve trocar a fralda, como que deve lidar com birra, como que deve lidar com colocar o bebê para dormir, né? O que que vai permitir, o que que não vai permitir, enfim. Então, é preciso muita humildade para se lembrar de que o nosso jeito não é o único jeito e não é, provavelmente, talvez não seja o melhor jeito, né? Sobre o que a Olivia falou da oração, orar sempre, orar o tempo inteiro, eu queria encorajar as mamães a passar o tempo que está amamentando, seja no peito, seja na mamadeira, da forma que for. Não pega no celular. Use esse tempo para orar. Eu sei que é difícil. Eu sei que nessas horas, que, né, o momento do dia que você está sentada ali, quietinha, só você e o seu bebê, vem um monte de coisa na memória de, ai, eu preciso comprar tal coisa na Amazon, ou eu preciso checar, ou preciso mandar mensagem para alguém, enfim. Use esse tempo para ler a Bíblia ou para orar. Se for no meio da noite, eu sei que às vezes é impossível ficar acordada e você precisa de alguma coisa, e a tentação de pegar o celular para se manter acordada é muito grande. Come um chocolate. Não tem problema, você vai perder esse peso depois. Né? Principalmente se está amamentando no peito, vai passar rapidinho isso. O déficit vai ser maior, né? Se ficar gastando esse tempo sempre no celular. Às vezes a gente perde até de curtir o bebê, né? De ficar olhando e apreciando aquele bebezinho que está no colo e fica olhando para a tela enquanto está amamentando. Então, use esse tempo para conversar com Deus, mesmo que, às vezes, no puerpério, até a oração parece difícil. Conversar parece difícil. Às vezes eu falo para Deus, eu não sei nem o que falar sobre isso, não sei nem como orar sobre essa situação, ou por essa pessoa, mas se apresenta diante de Deus. O Espírito Santo vai traduzir, né, vai nos ajudar na oração, a Bíblia fala isso, e se coloca diante de Deus, mesmo que você não tá, a cabeça não está funcionando direito, mesmo que você não está sabendo como se expressar, como orar, não vai para o celular, né? Vai para Deus. E se lembre também de que você pode estar sentindo culpa por alguma coisa que você está sentindo nessa fase, talvez tristeza, talvez desespero, talvez, não sei, raiva, solidão, enfim. Tenta se lembrar de que Deus não vai ficar chocado com os teus sentimentos. Uhum. Você pode apresentar eles, você pode escancarar eles para Deus, né? Que Deus já sabe, Deus já conhece eles muito melhor do que você. Antes mesmo de você abrir eles para Deus. E ele quer estender a mão de socorro dele para nós, mas às vezes a gente não vai e pede, né? Não lembra de pedir. E a última coisa que eu quero dizer é que nesse período, nessa fase, mais do que nunca a gente precisa se lembrar exatamente isso que a Olivia falou, de quem é a nossa força, de quem é o nosso sustento e de quem é o nosso socorro. Porque a gente tende a colocar uma expectativa grande demais nas pessoas, seja no marido, seja na rede de apoio, né? E às vezes não é nem que a gente está esperando demais. Você pode estar falando, tipo, não sei, eu só queria que o meu marido fizesse uma janta de vez em quando. Isso é pedir demais? Não é pedir demais, realmente. Talvez você não esteja esperando demais, mas talvez você esteja esperando mais do que o que essa pessoa vai te entregar, vai te dar, né? A gente geralmente espera mais das pessoas, a gente quer mais, gostaria que as pessoas entregassem mais do que elas realmente, de fato, entregam ou fazem por nós. Seja o marido, a mãe, vizinha, amigas, enfim. E a gente coloca um peso grande nas pessoas, né? Então, eu queria te incentivar a memorizar comigo. Pode ser o Salmo inteiro, Salmo 121, mas se você não quiser, não tiver capacidade mental nesse momento de memorizar ele inteiro, são só 8 versículos. Memoriza só o primeiro e fala e repete de novo para você. Eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, versículos 1 e 2, na verdade. E repete isso para você mesma. Quando você estiver esperando que o marido faça algo e ele não faz, porque ele não enxerga, porque ele não... Enfim, a Olivia falou, né? Conversa com o marido antes, faça um plano. Tem muitos maridos, eu sei que tem muitas mulheres que estão ouvindo aqui, cujo marido não é parceiro. Não vai ser parceiro no puerpério, não vai fazer mais do que ele está acostumado a fazer, só entre grandes aspas, só porque nasceu um filho, só porque, né? Não tem essa compreensão, não tem essa parceria, essa empatia. E então, mais do que nunca, esses versículos eu acho que devem estar guardados no nosso coração. Eleva os meus olhos para os montes. De onde que vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E olha o poder que a gente pode contar aqui, né? O socorro com o qual nós podemos contar. Ele só fez os céus e a terra? Imagina, nada mais, só isso. Pouca coisa. A gente não precisa... A gente gostaria, a gente quer, e é uma enorme ajuda quando a gente tem um marido parceiro ao nosso lado. Mas quem nós realmente precisamos é do Senhor, e Ele está disponível, e Ele tem todo o poder, todo o amor, todo o tempo para nós, toda a paciência. Ele dá a sabedoria, dá força, dá sustento livremente. É só a gente saber e pedir, né? Largar o celular e se apresentar diante do Senhor. É isso. Eu não tenho mais nenhuma palavra de sabedoria, eu só tenho sono.
Então vai dormir, vamos orar e vai dormir. Você está claramente
pescando.
É.
Ai, ai. Então tá, você ora, por favor.
Uhum. Querido Deus, eu agradeço ao Senhor pelas nossas experiências, porque todas elas são válidas e nós aprendemos tanto com cada uma delas, com um propósito específico, eu tenho certeza disso. E eu agradeço ao Senhor pela minha experiência no puerpério, agradeço ao Senhor pela experiência de cada mulher que está ouvindo aqui, e eu sei que o Senhor tem algo a fazer sobre cada uma dessas experiências. Eu te peço para que seja o fortalecedor, seja o supridor, seja aquele que preenche realmente os corações e as necessidades de cada mulher que está vivendo o puerpério e que está nos ouvindo, que elas possam encontrar socorro, descanso no Senhor. Oro também pela vida daquelas mulheres que não estão no puerpério, mas para que elas possam ser levantadas e desafiadas a auxiliarem e abençoarem essas mulheres que estão passando por essas fases mais difíceis, mais desafiadoras, e que como corpo de Cristo a gente possa suportar mesmo umas às outras em amor. Acalma os corações, consola os corações e traz o descanso e a confiança necessária para cada uma de nós, especialmente para aquelas que estão vivendo essa fase do puerpério. Te agradecemos por isso e nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Muito obrigada por ter ficado conosco nessa conversa até agora. Se esse episódio te abençoou de alguma forma, vem nos contar lá no nosso Instagram, o @ é Elas na Palavra. E deixa umas estrelinhas aqui no podcast, por favor, pois isso também nos ajuda a levar a Palavra de Deus para mais lares. E depois, corre no nosso site www.elasnapalavra.com e vai ver todos os recursos gratuitos que preparamos com todo amor para você. Que Deus abençoe sua vida, sua família e que possamos juntas crescer em conhecimento do Pai, nos tornando cada dia mais parecidas com Ele. Boa semana e até terça-feira que vem, se Deus quiser.